Boa noite, William. Desculpa, bem?
Boa noite, professor. Tá me ouvindo?
Então, são 7h20, praticamente. Espera aí que eu vou começar. Vai ser algo. Eles estão nas galeras que estão assistindo a gravação. Acompanhando depois, então. Seu áudio está ruim? Ok, agora. Bom, pessoal, boa noite. Bom dia, boa tarde. Se você está assistindo a gravação, estamos ao vivo aqui, são 7 horas, 18 minutos do dia 5 de fevereiro de 2016. E montamos início, então, essa disciplina de biologia de teoria, essa escola de ensino de biologia. Eu sou o
Pessoal,
professor Léo. Oi?
acho que tá ruim o áudio aí.
Me escuta bem?
Eu não tô conseguindo entender direito o que você tá falando.
Vou ver aqui novamente, então, para dizer nada ao banco. Pessoal, está aí. Pessoal, novamente, eu fui alertado aqui pelo colega William, que está ao vivo comigo, que eu estava com problema no meu áudio, então, dando novamente boas-vindas a disciplina de auditorias. Eu sou o professor Rafael Lerch, vou estar com vocês nas próximas quatro encontros, né, de quinta-feira, e eventualmente algumas disciplinas mais adiante. Então, um grande prazer tê-los comigo e vamos construir junto esse curso. Vou dar início aqui aos slides. Eu vou começar a compartilhar na tela com vocês. Aí está. Está vendo na tela, William? William, estás vendo na minha tela?
Sim, estou vendo, professor.
Obrigado, só para confirmação, então. Então, fomos combinado, como conversamos agora, estamos na parte de auditoria da nossa escola avançada em metrologia, pessoal. A nossa referência é a norma ABNT-NBR ISO 19011, que está na sua versão atual, 2018. Essa norma diretrizes para auditorias de sistema de gestão. Então, ela apresenta as diretrizes de como realizar auditorias em qualquer tipo de sistema de gestão. Então, nessa disciplina, pessoal, além de estudar a norma, né, com uma visão de, por exemplo, auditores internos, ou auditores de laboratórios, né, nós vamos trabalhar a parte prática. Ah, eu vou trazer para vocês um pouco da minha experiência. São cerca de 20 anos realizando auditorias em laboratórios, mas em 17.25, segundo as diretrizes da 19.11. Então, nós teremos bastante momentos, né, teóricos e práticos de discussão, de dicas, né? Nós infelizmente não poderemos realizar uma auditoria propriamente dito, né, durante a disciplina, mas vamos simular o máximo possível discussões. Então, a participação é fundamental. Então, se você está assistindo na gravação, sugiro fortemente que realize os mesmos exercícios que serão realizados aqui ao vivo. E, se possível, se quiser, enviar para mim uma discussão ou um próximo encontro, eu vou poder participar, participe, tire suas dúvidas, né? Participe também, né? Quando eu fizer, cara, eu vou fazer aqui uma pausa para quem está ao vivo fazer o exercício. Faça a pausa, faça o mesmo exercício. Tá? É uma sugestão de desenvolvimento do conhecimento. Certo? Então, essa norma, ela tem justamente o objetivo e o escopo apresentar diretrizes. Ela não é uma norma de certificação, ela não é uma norma de acreditação, ela apresenta diretrizes, ela é quase que um guia, né, para auditorias. E apresenta no seu corpo, né, os termos e definições associados a este processo. Então, nós temos vários termos e definições, tá, que eu vou citar alguns aqui, entre mais detalhes outros, vocês têm acesso a esse material. Então, O que é uma auditoria? Vejam a definição, pessoal. É um processo sistemático. O que é um processo sistemático? Que tem método, tá? Que é independente e que deve ser documentado. Qual é o foco? Qual é o objetivo? Obter evidência objetiva. Quais evidências objetivas? Avaliá-las criticamente. E determinar com isso qual é a extensão na qual os critérios são atendidos. Então, vamos só na definição para entender a importância, né, desse processo auditoria. Eventualmente, nós podemos ter auditorias combinadas, entendendo pela sequência entre esses termos, né, que é realizada num único auditado, mas em mais de um sistema de gestão. É? 17, 9 mil, 14 mil, por exemplo. Ou auditoria conjunta, né, em um único auditado, mas por mais organizações. Programa de auditoria, por definição, são só as definições, né? São os arranjos de um conjunto de uma ou mais auditorias. Então, o programa não é um plano de auditoria, é um programa, uma programação de auditoria, tá? Com um propósito específico, direcionado com o tema. Dentro dessa programação, nós temos a abrangência e os limites da auditoria, que são definidos pelo chamado escopo da auditoria. Então, o escopo pode ser locais físicos, locais virtuais, pode ser funções, pode ser unidades, pode ser processos, pode ser requisitos, pode ser normas. Aí sim nós temos o plano de auditoria, que é quando nós temos a descrição das atividades, item a item, e os chamados, então, arranjos da auditoria. O que será feito? Tudo isso nós trabalharemos ao estudar as 9.011, pessoal. Critérios de auditoria. Né? O que são os critérios? São aqueles requisitos utilizados como referência para comparar a evidência. Aí, nesse sentido, nós temos o chamado, então, evidência objetiva, é o que apoia a existência ou a veracidade de algo, é o que apoia. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui, nesse lado aqui, uma porta de armário, tá? É uma porta de armário num tom meio, eu vou dizer que seja branco, não é branco, mas parece, né, mais claro, tá? Bom, eu estou vendo que essa porta de armário tem uma tonalidade próxima ao branco. Se o critério para esta porta fosse, essa porta tem que ter a tonalidade azul escuro. Então, critério, a porta, é um exemplo bem bobo, tá, pessoal, só para introduzir. O critério, a porta desse armário deveria ser um tom azul escuro. É evidência objetiva, não é azul escuro, é um tom creme. Bom, eu vou constatar, repete ali o termo de evidência, tá? Eu vou comparar o critério com a evidência para concluir. Neste caso, eu vou concluir que está não conforme. Ponto. Por quê? O critério disse que deveria ser de uma determinada coloração, o que eu estou evidenciando é outro, bem diferente, então está não conforme. Ponto. Segue a auditoria. Isso é, então, a constatação da auditoria. E, com base nas constatações, é que eu vou ter as conclusões. A gente vai ver isso quando estudar bem a mão. Certo? Bom, cliente da auditoria, quem solicita a auditoria, eu vou passar alguns termos que a gente vai usar melhor depois, tá? Auditado, quem está sendo auditado, por óbvio. Equipe auditora, uma ou mais pessoas que realizam a auditoria. Auditor, quem realiza a auditoria. Especialista, às vezes, na equipe auditora, pode ter a necessidade de alguém não capacitado em auditoria, que traga um conhecimento ou uma experiência específica para a equipe auditora. Essa figura, essa função, cabe a um especialista na área, uma pessoa que tem o conhecimento ou a experiência específicos relacionada àquela disciplina, por exemplo, aquele processo. Observadores, existem as figuras Tem as funções observadores, quem acompanha a auditoria, mas não atua como auditores. Né? Sistema de gestão, né? Temos a disciplina sistema de gestão, conjunto de elementos, quer dizer, processos que a gente está auditando. Risco, existe risco nos processos de auditoria, incerteza em alcançar os objetivos. Alguns termos, como eu disse, serão mais aprofundados. Conformidade. O que que havia sido concluído dessa evidência aqui? Não conformidade. Por quê? Não atendeu o requisito. O requisito era a tonalidade, agora eu me esqueci, tá? Mas a tonalidade dessa porta de armário tinha que ser, acho que eu falei azul escuro, não veio ao caso. O que eu estou vendo é uma tonalidade creme claro. Existem essas coisas. Não, conforme. Não, olha só, a tonalidade desse armário. Esse armário tem que estar com algum tipo de cor. Tem que estar pintado. Conforme. Ou tem que estar nessa cor. Conforme. Ponto. Opa, foi difícil. Sob essa estante devem ter livros. Estou evidenciando livros. Conforme. Sobre essa estante devem ter apenas livros. Estou evidenciando livros e um enfeite. Não conforme. Entendeu a diferença? Estou evidenciando. Competência. Falaremos muito sobre competência. Competência é capacidade de ampliar conhecimento. Requisito, eu acabei de escrever por várias vezes, né? Processo. São aquelas atividades interrelacionadas que utilizam a entrada, né, para entregar um resultado. Desempenho é algo que se mensura. Eficácia. Nós estamos avaliando através de monitoria, com licença. A extensão na qual as atividades são realizadas e os objetivos alcançados. Né? Ou seja, a eficácia, o objetivo sendo alcançado. Na auditoria, nós estamos também auditando, avaliando, analisando a eficácia do sistema de gestão. A gente vai falar sobre isso. Bom. Os termos e definições são fundamentais, pessoal, para que nós tenhamos, que todos falemos a mesma língua, em questão de auditoria, que todos saibamos o que que significa isso. Então, é fundamental esse estudo. Agora, tão fundamental quanto é conhecer os princípios daquilo que está sendo realizado, no caso, a auditoria. Então, ela é caracterizada por poder confiar em diversos princípios. Deixa eu só explicar para vocês, eu me esqueci de comentar isso. Quando eu olho para o lado aqui, eu estou indo para outro mundo, para outra pessoa, onde estão os slides. Então, eu estou indo para cá. Vocês estão aqui, tá? Esses princípios visam tornar a auditoria uma ferramenta eficaz e confiável. Então, todas as informações oriundas das auditorias ajudem as organizações a melhorar o seu desempenho. A auditoria é uma ferramenta que visa melhorar, ajudar o desempenho da organização. Ah, Rafael, mas as auditorias têm as não conformidades. Sim, não conformidades são melhorias que devem ser feitas. Ponto. Algo que deve ser melhorado para que não continue não conforme. Certo? Então, existem os princípios da auditoria. Primeiro dos princípios, integridade. É o fundamento completo do profissionalismo. Então, temos que desempenhar de forma ética, honesta e responsável. Nós, auditores, temos que ter a competência para realizar a auditoria. Conhecimento, habilidade, experiência. Nós, auditores, temos que agir de forma imparcial, sem conflitos de interesse. E devemos sempre, né, realizar julgamentos que sejam justos. Então, a integridade é princípio. Nós voltaremos aos princípios, tanto aqui ao vivo quanto na que vai estar assistindo, que neste momento está assistindo a gravação. Tá? Nós devemos ter uma apresentação justa. O que significa isso, pessoal? A obrigação de reportar com veracidade e exatidão todas as constatações das auditorias, as conclusões e os relatórios devem refletir o que de fato aconteceu, o que foi visto. Reportar de forma justa e verídica e fidedigna os processos auditórios. Devemos ter diligência, cuidado e interesse e julgamento ao todo, ou seja, o princípio do devido cuidado profissional. Né? Exercendo o devido cuidado de forma com que a importância das tarefas, a confiança depositada nos auditores pelo cliente e por outras partes seja levada em consideração. E nós temos que ter a capacidade de fazer julgamentos ponderados em toda e qualquer etapa e situação da auditoria. Então, cuidado profissional, confidencialidade. Nós, auditores, temos que ter maior discrição e cuidado na segurança das informações. Nós, muitas vezes, estamos recebendo informações confidenciais daquela empresa, daquela organização que está sendo auditada. Nós não temos o poder sobre essa informação, muito pelo contrário, nós estamos recebendo essa informação por uma questão de auditoria. Essas informações são do sistema, são da organização. Nós temos que manter a segurança dessa informação. Então, eu trato da confidencialidade face como princípio. O que é princípio, gente? Vou fazer um parênteses aqui. Princípio é aquilo que a gente é a base de tudo. É o que sustenta qualquer atividade. Voltando, temos que ter independência, porque a independência daquilo que está sendo auditado, dos processos, dos setores, as atividades, é base para a imparcialidade. É uma fala por si só. Nós precisamos abordar as nossas conclusões, as nossas análises, baseando-nos em evidência. Veja, eu não estou achando ou pensando a cor da porta desse celular, eu estou evidenciando ela. Um exemplo bem bobo, é só para evidenciar. Eu tenho que poder verificar, que ver, ó, está aqui. Por exemplo, eu não estou evidenciando o que contém, o que está dentro dessa porta. É difícil fazer isso. O que está dentro dessa porta? Então, eu não abri essa porta, eu não sei o que tem lá dentro. Eu não vou basear. Olha, o armário está vazio. Eu acho que está vazio. Eu estou inferindo que ele está vazio. Eu não estou vendo isso. Eu tenho que ser verificado. Claro, dentro de uma amostragem. Nós vamos falar sobre a amostragem ao longo da disciplina. A amostragem de base de auditoria, né, pessoal? Abordagem baseada em risco. Tem risco e tem oportunidades. No planejamento, na condução e no relato. Falaremos bastante sobre isso também. Certo? O que que nós faremos agora? Bom, pessoal, agora eu convido todos, quem está aqui ao vivo, quem está assistindo na gravação, quem está assistindo a gravação, a fazer uma pausa depois que eu passar o exercício, para fazer um estudo pessoal. Eu apresentei aqui A, B, C, D, E, F, G, os sete princípios da auditoria. Eu gostaria que você, quem está aqui ao vivo, quem está na gravação, faça o seguinte estudo. O que que acontece? Como pode uma auditoria ser afetada caso um desses princípios não seja levado em consideração? Caso não haja uma abordagem baseada em risco, caso não haja evidência, caso não haja independência, ou seja, negue a existência do princípio e pense como isso pode afetar um processo de auditoria, de que forma isso pode afetar negativamente o processo de auditoria. Ficou claro o que é para discutir, o que é para estudar, quem está aqui ao vivo, no William, por exemplo?
Sim.
Maravilha. Pessoal, quem não está, quem está assistindo na gravação, sugiro, se não, né, faça isso, anote. Né? Se não puder trazer numa próxima aula, se quiser trazer, Rafael, eu fiz a gravação, quero discutir com vocês aqui agora a ideia que eu tive, ou não vou poder, ou não quer mandar por escrito para mim a discussão, trocar uma ideia, fique à vontade, utilize os meios de comunicação. Então, quem está aqui ao vivo agora, eu vou fazer uma pausa na gravação, uma pausa na aula, e vou te passar um tempo para essa discussão pessoal, né, esse exercício, e depois uma discussão. Valendo! Retomando a gravação, para quem está assistindo a gravação, eu estava em discussão com quem estava ao vivo, né, sobre essa discussão desse exercício que nós fizemos. Então, eu tenho o hábito de não gravar as discussões ao vivo, tá? Quem está participando ao vivo, por isso que eu convido você, se quiser fazer uma discussão do seu exercício ou participe de uma próxima aula ao vivo. Se não for possível, não tem problema nenhum, mande sua dúvida, marque um momento, a gente discute sem problema nenhum, tá, pessoal? Só continuando, então. Neste momento são 8 horas e 20 minutos ao vivo aqui, no dia 5 de fevereiro, quinta-feira, e eu vou dar continuidade aqui no material, tá? Então, retomando aqui a apresentação. Bom, nós temos que organizar e gerenciar um programa de auditoria. Então, esse programa, essa extensão do programa, ele terá que se basear no tamanho, na natureza do auditado, na natureza, na funcionalidade, nos processos, na complexidade, nos riscos daquilo que vai ser auditado. E uma coisa muito importante, no nível de maturidade do sistema de gestão. Sim, pessoal, o sistema de gestão, ele amadurece com o tempo. Diferente no sentido de compreensão e aplicação ao sistema de gestão, não a sua eficácia, eu estou sempre eficaz, mas quanto mais ele vai rodando, mais as arestas vão sendo aparadas, mais madura ele se torna, e o programa de auditoria poderá ser melhorado e trabalhado. Tá? Então, o que que deve conter programas de auditoria? Quais são os objetivos? O que que se busca com isso? Quais são os riscos, as oportunidades associadas? Extensão, limite, local, ou seja, escopo, requisitos. Quanto tempo vai ser necessário? Não é fácil. A experiência me ajuda. Quanto tempo eu preciso? Quantos dias, quantas horas, quantas pessoas, tá? O tipo de auditoria, os critérios, os requisitos que serão utilizados, os métodos. Como assim métodos? Pessoal, nós temos a auditoria presencial, nós temos a auditoria remota e nós temos a auditoria híbrida. Então, qual é o método? Ou quais são os métodos? Isso nós veremos ao mandar uma disciplina mais para frente, que implica, inclusive, na competência dos auditados. Os auditores, perdão, dos auditores. Os auditores têm que ter competência, por exemplo, numa auditoria híbrida ou remota, em tecnologia de informação, ferramentas de informação remota, de acesso, de conversa, assim como a gente está tendo aqui agora. Né? Quais são os critérios de competência para a seleção de membros? E o tipo de informação que será necessário. Então, existe o famoso ciclo Plan, Do, Check, Act, ou seja, o PDCA, né? Planejar, executar, controlar e agir para o programa de auditoria. Então, lá na parte de planejamento, nós estabelecemos quais são os objetivos que se busca. O que é o objetivo, pessoal? O que se busca? Como é que eu sei que a auditoria foi eficaz? Quero cumprir com seus objetivos. Só que se eu não sei quais são os objetivos, o que eu vou concluir? Tá? Quais são os riscos de oportunidades do próprio programa? O que significa? O que pode acontecer para que não ocorra a contento, ou seja, que ele não seja eficaz? O que eu tenho de oportunidade neste programa para melhorar a eficácia? E aí, nesse planejamento, nós então definimos, estabelecemos o programa. Bom, quando é que se implementa o programa? Ao longo do tempo. Tá? E durante as auditorias do programa, nós vamos implementando e monitorando, duplo checks. Os programas. E aí, após esse processo, vai se analisando criticamente e sempre melhorando o programa. Então, objetivos devem ser coerentes com a direção estratégica do cliente da auditoria. Estou lendo, ah, pô, vai estar lendo, está? Aí que tem frases que são tão fortes que eu tenho que ler, tá? Coerentes com a direção estratégica de quem solicita auditorias, do cliente da auditoria. Objetivo: o que se busca com essa auditoria? Avaliar a eficácia do sistema de gestão, avaliar níveis de implementação, avaliar a maturidade, verificar se os critérios estão sendo atendidos, avaliar um produto, avaliar um serviço. Ah, então, nós temos, por exemplo, tomando como base as necessidades e expectativas das partes interessadas. Para avaliar os objetivos. Quais são as características? Quais são os requisitos? Tá? E o sistema de gestão? Por exemplo, podemos ter como objetivo a avaliação de provedores, de fornecedores, ou estabelecimento do nível de desempenho, da maturidade, da eficácia da implementação do sistema de gestão. E por aí fora. Letra G. As auditorias anteriores mostraram isso. O que que é essa questão da auditoria? Como é que foi a implementação das melhorias, o pós-auditoria anterior, né? Então, tem toda essa sistemática para definir, né, se base, para nos basearmos a definição dos objetivos da auditoria. Se serão em breve, hoje ainda, quem está ao vivo, nos. Vou tentar na gravação, pode ser que seja hoje, pode ser que seja outro dia. Serão convidados a desenvolver um programa de auditoria, sentir esse estudo necessário, para sentir as nuances, o que deve ser pensado num programa de auditoria. Né? E isso vai ser levar em consideração os riscos e as oportunidades do programa de auditoria. Então, o que pode ser considerado como risco, como oportunidade no programa? E como abordá-los? Estava conversando com o pessoal, né, ao vivo aqui, tá? Risco, o que pode ser o risco? Olha, eu não consegui executar no tempo, porque isso. Eu não poder avaliar tal processo com a devida atenção ou com o acontecimento, porque poderá acontecer tal coisa, não foi dimensionado bem. Ou oportunidade, ou ver mais de um processo, né, numa mesma abordagem. Né? Agrupar, por exemplo, calibrações que são semelhantes numa mesma e ter mais tempo. Então, riscos e oportunidades, pessoal. Então, é bem tangível isso. Então, planejamento, recursos, pessoas, tempo. Né? Equipe, comunicação. Por exemplo, numa auditoria remota, esses dias eu estava numa auditoria remota, né? E você foi a luz, gente. Caiu a luz. E sem luz, o notebook segura por um tempo, a internet você vai também. Né? Para, perde o tempo. Né? Ah, mas pode acontecer na presencial também? Sim. Okay. Então, quais são as dificuldades de comunicação de recursos? Assim como no curso agora. Eventualmente, alguém que está assistindo a gravação não conseguiu entrar no dia 5 de noite porque estava com alguma dificuldade de internet, de luz. Certo? Comunicação, riscos. Tá? Controle de informação, monitoramento, disponibilidade e por aí afora. Devido ao horário ao vivo, neste momento são 8h30 da noite, eu vou fazer uma pausa para quem está aqui ao vivo, vou parar a gravação, para você que está assistindo a gravação, 3, 2, 1. Retomando, pessoal, a aula e a gravação, a aula ao vivo e a gravação. Então, podem existir riscos, eu estou só confirmando que eu continuo compartilhando a tela, continuo. Associados com planejamento, já falamos sobre isso, né? Disponibilidade e tudo mais. Em suma, quem gerencia o programa de auditoria tem que estabelecer qual vai ser a extensão. Amém. Eu tenho que avaliar os objetivos, as restrições, os riscos. Determinar e avaliar contexto interno, contexto externo. O que pode afetar o programa? E não é só determinar e avaliar, é implementar ações de abordar riscos e oportunidades, é fazer acontecer. Nós estamos falando em quem está gerenciando, não quem está executando a auditoria. Quem está gerenciando o programa de auditoria. Tem que assegurar uma adequada seleção de equipes. Essa seleção de equipes que será falada mais adiante na disciplina, não hoje, mas mais adiante, tá? Se não me engano, no terceiro ou quarto encontro, qual é a competência global? O que é competência global, pessoal? Nós temos uma equipe. Então, nem todo mundo necessita ter a mesma competência. Mas no somatório das pessoas, nós temos que ter a competência global para atingir com os objetivos. Falaremos sobre isso mais adiante na disciplina. Coordenação e agendamento. Estabelecimento de objetivo, escopo. Avaliar o de todos, antes e após. Comunicar. Eventualmente, resolver algum tipo de disputa e tratar reclamações pós-auditoria. Se for aplicável, inclusive acompanhar as auditorias e relatar os seus resultados. Determinar e assegurar que os recursos serão providos. Quais são os recursos, pessoal? Vou citar alguns: pessoas, o tempo, o transporte, o acesso, a comunicação. Né? Assegurar que toda a documentação vai ser preparada, vai ser mantida, vai ser estabelecida, monitorar o programa, tá? Comunicar o programa, deixar claro qual é a extensão do programa, o que que pode impactar essa extensão, né? Objetivo, escopo, duração, normas, critérios, importância, complexidade. Similaridade, coisas que podem ser vistas junto, tanto em local quanto atividade. O que que pode afetar a eficácia do sistema de gestão? Né? Quais são os requisitos, quais são os critérios, se existem regulamentos, se existem requisitos tributários que devem ser seguidos. Analisar resultado de auditorias internas ou externas anteriores. Bem como de análises críticas gerenciais, quer dizer, conhecer o contexto daquilo do sistema ser auditado através dos dados, pessoal, das informações oriundas dessas auditorias anteriores, das análises críticas gerenciais anteriores. Analisar criticamente o programa que já passou. Verificar a necessidade de melhorias, de coisas que não deram certo. Coisas que deram muito certo, como fazer. Eventualmente pode ter uma questão de idioma. Né? Avaliar preocupações das partes interessadas. Avaliar reclamações de clientes, não conformidades. Como requisitos estatutários, como requisitos regulamentares. Eventualmente algum tipo de mudança significativa de contexto, tanto para o auditado quanto suas operações, baseado em dados recebidos. Disponibilidade da tecnologias de informação, dar suporte para atividade auditoria, avaliar a probabilidade ou até, por que não, a existência de ocorrência de eventos, tanto internos quanto externos, coisas que podem afetar o programa e as auditorias, entre outras partes. Pessoal, bom, ao determinar os recursos necessários. O que nós vamos considerar? Recurso financeiro, deslocamento, hospedagem, contratações, tempo, gente, determinar o tempo necessário. É uma atividade, é um estudo que não é simples, que requer experiência, que requer dados. Talvez seja, na minha modestíssima opinião, um dos pontos mais complexos de montar um plano e um programa de auditoria. Quanto tempo eu preciso trabalhar esse escopo, esse sistema? Não é fácil. Não é uma matemática simples. Muitas coisas podem afetar o tempo. Quais são os métodos? Às vezes, em relação ao tempo de auditoria, nós podemos levar em consideração os métodos. Olha, quem sabe nós fazemos part-time, presencial e parte remota, para ter mais tempo, com menos recursos. Daqui a pouco, é uma auditoria interna contratada que requer, que demanda um recurso de hospedagem, deslocamento, em que talvez valha a pena analisar pelo lado de vista também de recurso financeiro, mantendo sempre o foco na eficácia, porque uma auditoria remota é 100% eficaz, tanto como remota como presencial, logo a híbrida também seria, e ou é, sei de experiência própria. Quem sabe tais atividades, tais processos, por exemplo, tais documentos, tais etapas, são feitas de forma remota, onde há uma redução de custo, e outras para que nós tenhamos, né, uma melhor análise dos dados, das evidências, seja realizada, deixa eu só mexer na minha câmera aqui que está meio para baixo, se, ao vivo é assim, seja realizada de forma presencial. A disponibilidade das pessoas, os riscos, custo e tempo de viagem, acomodação, tem que levar em consideração tudo isso, pessoal. Tá? Eventualmente, impacto em fusos horários, se for uma remota, por exemplo, mais difícil, mas pode acontecer. Né? Que é o mais difícil que eu digo. Normalmente, nas auditorias, se temos falando aqui 17, 25, são no mesmo país, né? Então, mesmo sendo no mesmo país, podemos ter aqui no Brasil, se não me falha a memória, nós temos até 2 horas de diferença entre alguns estados, né? Então, não chega a ser um fuso horário muito elevado. Mas mesmo assim, temos que cuidar disso, tecnologia de informação, disponibilidade de ferramentas. Enfim, pessoal, todos esses aspectos que devem ser levados em consideração. Com base nisso que foi dito, eu agora lanço para vocês, para quem está ouvindo, vai fazer hoje, quem está gravado, quem está assistindo a gravação, né, vai fazer no momento, sugiro que eu faça, né? Imaginem o processo de vocês, o local onde vocês trabalham, e que vocês são, ora, responsáveis por gerenciar um programa de auditoria. Não é um planejamento, não é um plano, não é uma auditoria única. O programa é mais abrangente. O programa pode ser várias auditorias. Pense num escopo que você domina, que você se sente à vontade. Avalie essas etapas que nós acabamos de apresentar ao longo de todo o nosso encontro de hoje, 5 de fevereiro, a primeira aula de setembro, auditorias, e monte sem questão de vou fazer errado, vou fazer certo, não é ideia. A ideia com esse exercício é que vocês sintam como que se faz um sistema, um programa, quais são as dificuldades, as nuances, as discussões, e aí vamos discutir isso. Quem está aqui ao vivo ainda hoje, quem não está ao vivo, como sempre, estou repetindo, tá? Estou sendo chato, estou repetindo tantas vezes, mas eu sempre vou estar à disposição. Então, neste momento, eu pergunto para quem está ao vivo aqui, você entendeu o exercício, que a sua dúvida pode estar ajudando quem está na gravação? Repetindo que eu vou manter sempre a discussão de quem está ao vivo fora da gravação, tá? Então, eu neste momento vou para quem está ao vivo. Se há alguma dúvida, pode falar. Se não há dúvidas, você terá então cerca de 30 minutos para fazer, montar um programa de auditoria e a gente vai discutir quem está na gravação, pessoal. Tá? Faça esse exercício e dê uma pausa agora no seu vídeo, tá? E espere a retomada aqui da nossa gravação.
Professor,
Vamos lá. Voltando, pessoal. Bom, quem apresentou aí a questão do programa, né? Para finalizar aí o nosso encontro de hoje, desse momento de hoje, né? Nós vamos implementar o programa. E, claro, para implementar o programa é necessário, né, um planejamento, uma coordenação, uma organização, a comunicação com as partes interessadas, os objetivos, o escopo, os critérios estarem claros, os métodos específicos serão definidos, agendamento, coordenação, né? Assegurar que a equipe, que as pessoas tenham as competências, os conhecimentos, habilidades necessárias, recursos, enfim, fazer acontecer, né, para implementar o programa, para fazer o programa sair do papel e ir para a prática. Então, alguns controles operacionais podem ser implementados, né, para monitorar o programa e sempre, sempre analisar criticamente o programa atrás de identificação, atrás no sentido de buscando, né, identificar oportunidades de melhoria. O escopo da auditoria tem que ser coerente com o objetivo, com o programa, reforçando o que já foi dito duas vezes, né? Escopo pode ser incluir local, função, atividade, processo, período de tempo coberto pela auditoria. O que é período de tempo coberto pela auditoria? Nós vamos fazer uma auditoria, nós vamos buscar evidências em registros. Até quando? Por exemplo, essa auditoria cobre 2 anos de sistema de gestão. Então, eu vou definir que o escopo vai até, hoje nós estamos aqui em fevereiro de 2026, né, até fevereiro de 24, ou seja, de fevereiro de 24 para cá. Então, a busca das evidências, dos registros, isso também faz parte do escopo, né? Definir claros critérios, porque eu só vou poder referenciar, se eu vou poder concluir que é uma conformidade ou não, se eu tiver critério definido. E aí são políticas, são processos, são procedimentos, são normas, e vão ser os critérios que vão ser utilizados como referência com relação a se há ou não conformidade. E aí, com base nisso tudo, selecionar o que a gente já conversou hoje sobre os métodos de auditoria. Paz, pessoal, foco. Tem que ser eficaz e tem que ser eficiente. A eficiência é o uso dos recursos. A eficácia é o cumprimento dos objetivos. Então, presencial, remota, ou uma combinação delas, sempre buscando eficácia associada a uma melhor eficiência. Então, a gente fez aqui na aula de hoje, né, além da introdução aos conceitos, né, às definições, a importância dos princípios. Quem fez a discussão aqui ao vivo, trouxe muito isso, o impacto da falta do princípio, o que que isso pode gerar, o que que isso pode impactar. Tá? E a atenção que se dá a programa de auditoria. Então, nas próximas aulas, nós vamos continuar estudando a norma 19.011, na teoria e discutindo na prática o tempo todo. Se eu não me engano, a nossa próxima aula não é semana que vem, não me engano, é só no dia 19 de fevereiro. Então, vamos tentar assistir a aula aqui. Vou confirmar agora com vocês isso, é muita informação. Não. A próxima aula é só no dia 19 de fevereiro, então, semana que vem nós não temos encontro. Tá? Nós voltamos na quinta-feira, dia 19 de fevereiro, ao vivo. Conto com a participação de vocês. Quem puder estar aqui será um grande prazer. Quem está aqui ao vivo, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho. E nesse meio tempo, pessoal, quem quiser enviar mensagens, quem quiser enviar dúvidas, fique à vontade. Muito obrigado, são 20 para as 10, encerramos um pouco mais cedo hoje. Bom descanso para quem está ao vivo aqui agora, bom descanso, bom trabalho para quem está assistindo na gravação. Valeu, pessoal. Até o dia
Valeu.
19.
Boa noite.
Boa noite. Tchau, tchau.